Batuques e Confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao episódio número 78, Nath.
Pois é, amiga. Chegamos ao nosso 78º episódio, né? Esse episódio está diferente dos outros do mês. É nossa cota masculina do mês.
É mesmo, Nath. Mas olha só, Nath, você vai ter que me contar e contar para o pessoal que está escutando o podcast. Como é que tu conheceu o Biano, que é o nosso entrevistado dessa semana?
Tem que contar mesmo, Gabi?
Ah, por favor, né? Fofoca contada na metade, mota fofoqueira.
Olha só, não é nada demais. Eu conheci o Biano em São Paulo. A gente tem, né, o nosso afiliado aqui, Leozinho, Léo Santos. Eu só conheci o Leozinho aqui, do podcast. Quer dizer, já tinha visto, com certeza, em vários carnavais, em vários shows, mas conhecer mesmo. Conhecia só aqui do podcast, das lives que a gente faz, às vezes, dos Zooms. Enfim, estava eu em São Paulo, final do ano passado, e tinha o show do Mono naquele final de semana, em São Paulo. E eu fui tomar uma cerveja com o Leozinho. Só que assim, a gente marcou no Mercado Municipal, só que virou Galeria do Rock. Galeria do Rock volta, corta para o Mercado Municipal, para a gente tomar uma cerveja no Mercado Municipal e depois tomar cerveja na 25 de março, tipo, 4 horas da tarde. E aí tava, né, tava o Biano, tava o Júnior, que já passou por aqui também. Foi a chance de todo mundo se conhecer pessoalmente, foi divertidíssimo. Eu não fui ao show do Monobloco aquela noite, eles me perturbaram, mas eu confesso que eu terminei tomando sopa, porque eu tava mega gripada. E acabou atacando a minha asma. Então, foi isso, assim. Resumindo, foi uma cerveja com um pastel de bacalhau no Mercado Municipal, mas que eu tenho o copo da cerveja até hoje aqui no Rio.
Ah, o copo ficou como lembrança desse grande encontro, né, Nath? Pô, realmente, gente, sensacional, né? Bom, mas nosso entrevistado dessa semana, né, como a gente já falou, é o João Biano, né? Que é cantor do Monobloco, do Estratégia, é compositor, é percussionista. E a gente vai conversar bastante com ele, né? Mas antes disso, tem o nosso História com Confete, né? Que a gente vai receber a Flávia Magalhães, né? Que estuda carnaval e ela vai contar muito sobre essa relação entre o estudo do carnaval e os causos que ela vai contar aí. Tem história de peixe, de palhaço, mas não vou me atropelar, não. Fala aí, Flávia!
História com Confete.
Oi, pessoal do Batuques e Confetes. Meu nome é Flávia Magalhães e fui chamada para contar algumas histórias de carnaval. Eu sou pesquisadora da UERJ, trabalho com o tema de carnaval, mais especificamente trabalho com a ideia de festa e cidade. Então, esse tema de histórias, relatos de carnaval é algo que muito me interessa, assim, acho muito interessante. E aproveito logo para parabenizar as meninas do Batuques e Confetes pelo trabalho, né, de divulgação sobre a amplitude do carnaval, né? Deu uma rolada no feed do Instagram e dá para a gente perceber como o carnaval, ele é enorme, né? Ele é gigante, ele reúne diversos tipos de profissionais, diversas trajetórias, diversos estilos musicais. E aí, pensei em contar histórias que têm a ver um pouco com a minha pesquisa, assim, com o meu objeto de pesquisa. No passado, a gente vinha pensando o carnaval como esse momento de ruptura, assim, como um momento de rompimento, assim. E hoje, a gente vem pensando mais como o carnaval, de fato, ele se liga as dinâmicas da cidade, assim, como o carnaval tem completamente a ver com a nossa vida cotidiana, né? O carnaval, ele revela questões da cidade onde a gente vive, ele às vezes revela questões conflituosas, né, que ficam mais aparentes durante o carnaval. E tanto de uma forma macropolítica, se a gente for pensar em estrutura de cultura, investimento, etc., como na nossa vida micropolítica também. Se a gente pensar como a gente percorre os espaços da cidade, como a gente percebe esses espaços, quais são as atmosferas que estão escritas ali naqueles espaços. O carnaval, ele é um modulador, ele mostra outros modos de a gente viver aquele espaço, assim. Então, eu queria contar histórias que têm a ver com isso, que é uma perspectiva que, para mim, é bastante importante. Pensar que, mesmo que o carnaval seja esse momento de ruptura, a ruptura também é uma ligação importante, né? A negação, a ideia de contestação, ela produz uma ideia de ligação, mesmo que seja por oposição. Então, queria contar um pouco sobre isso, assim, eu trabalho muito com a ideia da percepção dos espaços e como os blocos de carnaval, nessa, né, recente, aí, se a gente for pensar na última década, retomada da rua de forma mais aparente, de forma mais incisiva, se a gente for pensar em número de blocos, de pessoas que ficam na cidade, etc., pensar nos deslocamentos dos blocos e como esse próprio movimento do andar pela rua dentro de um bloco de carnaval faz com que a gente perceba aquela rua de forma diferente. E aí abrindo possibilidades infinitas para a gente perceber como a gente pode usar aquela rua, por exemplo. E aí essa ideia da errância, do movimento, do deslocamento é algo que me interessa muito, assim. E aí eu tenho algumas histórias sobre isso. Eu acho que todo mundo já pegou um bloco para chegar em outro bloco ou para chegar em casa, assim. Isso é uma conversa que existe muito entre os foliões, entre os próprios músicos, assim. No carnaval de 2017, se não me engano, no Minha Terra na Quarta, né, que acontece na Quarta-feira de Cinzas, eu lembro de descer, né, com um bloco, e aí começou a cair uma chuva torrencial, assim. Chovia muito, chovia demais. E aí eu lembro que eu levei o gravador, porque era o último dia de carnaval, eu falei, eu não vou me entregar tanto ao carnaval, quero fazer umas entrevistas aqui, já tô cansada e tal, mas eu vou. Daí eu parei, eu lembro um músico, e aí tinha um botequinho assim na esquina, tava todo mundo embaixo das marquises, já todo mundo bloco finalizando, e aí comecei a conversar com ele e tal, e aí ele foi embora. Aí eu sentei assim numa cadeirinha e fiquei escutando a entrevista, viajando, achando que eu tava na porta da minha casa. E aí eu tô vendo, tava meio todo mundo indo embora, e eu escutando aquilo, e aí do nada, assim, começou a ficar super vazio e tudo alagado, assim, em volta, tudo alagado. A gente não conseguia dar 3 passos para frente. E eu já no final do bloco já estava meio sozinha, assim. E aí comecei a ver todo mundo indo embora, e o lugar ficando completamente perigoso. E aí tem muito a ver com essa ideia de como a música, ela produz espaço, né? Há, sei lá, 40 minutos antes o espaço estava vibrante, estava seguro, estava me sentindo protegida, estava me sentindo em casa. E meia hora depois, com a chuva e com os problemas da nossa cidade, do Rio de Janeiro, sobretudo ali no centro, aquele lugar começou a ficar inviável e a música parou e aquele lugar passou a ser hostil para mim. E aí eu peguei um Uber, né? Fui pensar, vou ver que conta dando Uber pro Meier. Eu morava no Meier na época. Tava dando tipo R$170. E eu sou bolsista da UERJ, eu não tinha nem 50 na minha carteira. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair daqui? E o cara do boteco, assim, tipo, ó, vou fechar. Eu com meu gravador na mão, uma bolsa, R$50. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu lembrei que na Lapa estava rolando um bloco. E aí eu liguei para um amigo meu que eu sabia que estava lá. E falei, cara, vem me buscar, pelo amor de Deus. Ele falou, cara, não tem como chegar aí. Tipo, a gente estava até perto, assim, um do outro. Se for pensar, sei lá, eram uns 4, 5 quarteirões. Mas estava tudo muito alagado. Ele falou, cara, eu vou ver com um amigo meu aqui se a gente não vai em grupo até aí. Porque, tipo, tá muito perigoso. E aí eu só sei que esse papo de que eu era pesquisadora do carnaval e que fiquei lá porque eu tava escutando a entrevista, não sei o quê, mobilizou esse bloquinho que tava na Lapa. E eles foram me buscar nesse boteco lá na Glória. E aí foi muito engraçado, assim. Ele não me avisou, eu só vi o bloco apontando assim na rua. Eu falei, cara, eu não acredito, me salvou e tal. E aí o bloco acabou ficando pela Glória mesmo. E aí a gente ficou andando por algumas ruazinhas lá de dentro. E foi isso, assim, meio que o Uber não conseguia chegar lá, mas o bloco conseguiu me resgatar da chuva torrencial que assolava o Rio de Janeiro. E aí é muito interessante, assim, essa coisa do bloco levar as pessoas a espaços inusitados, assim. Porque diferente de um transporte que tem seu trajeto definido, o bloco ele precisa de muitos outros aspectos, né? Que traçam o caminho dos blocos, né? Sobretudo aqueles que não têm esse trajeto definido, assim. É, eu lembro também de ir a blocos com pessoas que eu não conhecia, assim. É, teve uma vez na Praça Paris. Eu fui no banheiro e aí nessa do carnaval que você tá com seus amigos, se perde, reencontra. Eu tava meio perdida, fui no banheiro químico, saí do banheiro e aí tinha um grupo de gringos, assim, dançando Beyoncé, já não tava tendo mais nada na praça. E aí eles vieram me perguntar se para onde estava bom de curtir o carnaval. Aí perguntaram, ah, Copacabana? E eu falo, no, no. Eu praticando meu inglês das ruas, tentei falar, não, Lapa, vai para Lapa. E aí eu falei, cara, eu tô aqui, não sei onde meus amigos estão, provavelmente tem alguém que eu conheço lá na Lapa, vou com esses caras para lá, melhor do que eu ir sozinha andando. Aí fomos, né? E aí chegamos lá na Lapa, eles ficaram super encantados, assim, com. Eles falaram, nossa, a gente veio na Lapa, sei lá, 5 anos atrás, não era assim e tal. É, eu falei, carnaval, carnaval dá uma outra cara para a cidade. E aí eu lembro de alguns ambulantes passando assim entre eles, de triciclo, né, muito rápido, porque eles estavam correndo para chegar no bloco que estava acontecendo na Lapa. E eles passaram por esse grupo de gringos falando, sorry, sorry, sorry. Aí eu meio que gritei, não, eu sou daqui, pô, eu sou do Meier. Aí o cara falou, então vai a merda. Então é muito bom, assim, pensar como existe também uma linguagem, assim, do carnaval e do carnaval carioca, sobretudo, assim, pensando que esse vai a merda não me ofendeu de forma alguma. Na verdade, foi um reconhecimento, né? De que eu sou ali da cidade e eu conheço a linguagem, né? De que está colocada durante essa experiência carnavalesca, assim, que é muito intensa, que é muito alegre, mas também que pode ser muito sofrida, né? De várias formas. E durante a tese, pensando nessa ideia de que o carnaval é alegre, mas sobretudo ele é intenso, assim, né? Um dos relatos que eu coloquei na tese, a história de uma foliã, vou até mudar o nome dela porque eu não sei se ela quer que conte a história, enfim, mudei na tese também. É a Júlia, ela saiu de casa, foi para um bloco de carnaval no Rio, e aí ela conheceu um rapaz que estava se vestido de palhaço, e a história começa a ficar bonitinha, assim, porque ela também sempre saiu de palhaço, ela trabalha com circo, etc. E aí ela simplesmente saiu de casa na sexta-feira de carnaval e só foi voltar na quinta-feira de manhã da semana seguinte, assim. E ficou na casa do palhaço, viveu intensamente o carnaval com o palhaço. E aí, quando ela voltou em casa, ela lembrou que ela tinha um peixe que se chamava Fiapo. E o peixe, obviamente, morreu. E aí ela sempre fica brincando, assim, morreu de carnaval. Então, carnaval tem a ver com isso, né? Com essa suspensão das regras, suspensão de certas moralidades e a emergência de outras dinâmicas. Também isso não significa que o carnaval não tem regra, né? Que o carnaval não tem suas próprias regras. Ele tem, mas são regras diferentes das regras do cotidiano, assim. Então, em várias histórias que eu ouço ou que eu tenho, aparece muito isso, assim. Como o carnaval é esse momento grandioso, intenso, e onde emergem esses novos valores, essas novas formas de percorrer a cidade, novas formas de se comunicar, de se vestir, de sentir a rua, de sentir a música. Então, Acho muito bonito essa iniciativa de pensar em histórias de carnaval, porque eu acho que se a gente for reuni-los assim, o que a gente vai diagnosticar de alguma forma, ou que a gente pode analisar, são essa maneira de viver essa festa que tem valores tão específicos, assim, que tem modos de ser em cada território tão específicos e que dialogam com o cotidiano, mesmo que seja por oposição, mesmo que seja por negação, assim. Então, essa ideia da Júlia, que matou o seu peixe de carnaval, o peixe que ela adorava, ou essa história de eu ficar ouvindo um gravador, uma entrevista, no meio de uma chuva torrencial, ou a ideia de eu me transportar através de um bloco, acho que isso tudo tem a ver com uma dinâmica carnavalesca de viver a cidade, de se entender também enquanto cidadão, enquanto folião. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esqueci de mencionar, né? Eu trabalho no Laboratório CAC, Comunicação, Arte e Cidade, na UERJ. Tem vários textos sobre carnaval, trabalho com o Vitor Belar, do livro Cidade Pirata, que é um livro super, hiper recomendado para quem quer entender esse clima carnavalesco do Rio de Janeiro, mais especificamente do Carnaval do Centro. E é isso, meninas. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado.
Olha, Flávia, Gabi, eu só tenho uma frase para resumir isso. Quem é do Meier não bobeia.
Verdade, Nath. Não tá. Quem é do Meier não bobeia. Mas olha, gente, vamos combinar que foi um combo de história. Né? Teve peixe que morreu, que a causa mortes foi o quê? Carnaval, entendeu? Gente, que loucura, realmente, né? Se a gente parar para pensar, o carnaval, a gente suspende tudo, né? Eu já falei aqui no podcast, Nath também já falou, cara, no, gente, eu, a minha lente de contato vive dando problema, dá problema o ano inteiro, mas no carnaval, pergunta se eu já tive problema com a lente de contato uma vez. Para não dizer que eu não tive, só uma vez que eu saí com a cara pintada, aí caiu tinta na minha lente. Mas geralmente os problemas que eu nunca tenho no carnaval, né, não, Nath?
Não, é sempre assim, ó. Eu tenho enxaqueca, nunca tive uma crise de enxaqueca no carnaval. Minha gastrite nunca gritou no carnaval. Agora vou eu ficar sem comer, beber, como eu fico no carnaval? Não, não vai descer. Sol, aquele sol, não, não rola. E, amiga, por falar em palhaço, em peixe palhaço, que não é o Nemo, desculpa, eu tô muito tudunski hoje. Tá vindo uma live aí também, né? Agora a gente vai dar uma pausa pequenininha no Batuque com elas. Tá vindo uma live aí que tem tudo a ver com circo também, né? Com palhaço.
É, Nath, você também sempre conta os spoilers. Gente, não dá para guardar segredo nesse programa, gente. Mas olha, já que já foi falado, tá vindo uma live circense aí. Então fiquem de olho que a gente vai divulgar isso logo. Mas vocês já estão sabendo, beleza? E queria agradecer a Flávia, né, pela participação. Né? Ela também aproveitou e falou do Vitor Belar, que já passou aqui no podcast, gente. Então volta lá no feed, que se eu não vou lembrar o número do episódio, mas eu tenho certeza que o nome do episódio é Carnaval Pirata, né, não, Nath?
Isso, Gabi. E olha, eu tô finalmente terminando de ler o livro do Belar e é maravilhoso, recomendo para todos. Aí vocês aproveitam lá no Instagram, falam com ele, que aí já pega o livro autografado com ele, já compra o livro autografado.
Então, gente, dica dada aí, entendeu? Todo mundo, vamos lá escutar o episódio do Belar e depois, né, adquirir esse livro que, cara, é leitura muito boa, né? Mas agora, né, como eu já falei lá no início do programa, né, a gente está recebendo o João Biano, né, que é cantor, compositor, percussionista, vocalista monobloco, do Estratégia, e ele vai contar sobre a sua trajetória, que começa um pouco distante, até chegar aqui no Rio. E aí, Biano, tudo bem?
Com uma mão tu me dá, e com a mesma tu me tira do sufoco, me puxa do abismo e me lança no mundão. E quando eu me perder, tu me puxa com a mão e me tira pra eu dançar com você.
Eita, que delícia, porra. Que saudade de tudo que você falou aí. Eu tô morrendo de saudade, que comece o mais rápido possível. Não aguento mais essa pandemia. Mas que bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece a presença, Biano. Primeiro, a gente vai começar com a nossa pergunta clichê, mas eu acho que é bom que a gente comece de algum lugar, né? Como que o carnaval entrou na tua vida?
Rio de Janeiro. Eu mudei para o Rio em 2012. Eu sou do interior de São Paulo. Minha formação inicial, comecei com música com 12 anos. Minha formação é baterista de banda de rock and roll, de cover do Queen, cover do Guns N' Roses. Eu toquei uma cover do Guns N' Roses, sei lá. E era festival de rock and roll mesmo. Não tinha a mínima ligação com o carnaval. E não poderia, e não teria, porque o interior de São Paulo, né, há 10 anos atrás, esse negócio de bloco, de carnaval, não é uma coisa muito difundida para aqueles lados. Hoje em dia já é muito mais, né? E quando eu tive a oportunidade de mudar para o Rio de Janeiro, minha vida virou do avesso. É como se eu tivesse reaprendido completamente tudo, assim. Falou, volta, que você não sabia nada. Começa do... Listen one. Aí
volte, eu falei, das casas.
Volte das casas, deixa tudo que você aprendeu para trás, porque eu não uso nada do que eu aprendi. Ah, nossa, nada. E caí justamente num dos maiores blocos, não sei nem falar se é do mundo que é o monobloco. E foi isso. E aí eu tive mais um dia de sossego na minha vida, de lá para cá. Foi isso aí. Não parei mais, cara. Tomei um gosto absurdo, assim. É contagiante, é gostoso, é necessário, é urgente, é tudo isso. Carnaval, ele é tudo que você precisa, assim, de bom na vida de uma pessoa, é o carnaval pra mim.
Não, vou te falar, Biano, assim, o pessoal aqui do podcast já tá meio cansado de escutar essa história, mas eu sempre repito, assim, eu fui aquela adolescente roqueira, chata, que falava, tipo, eu moro em Vila Isabel, respira samba aqui, meu pai gosta muito... Mas eu olhava e falava, não escuto isso. Eu ia pro show da Pitty na matinê no Canecão, me achando super roqueira. E o monobloco foi uma virada de coisa, assim, na minha vida também. Porque eu comecei, eu já gostava muito de placa, comecei aos ensaios do monobloco, depois do Banga. E aí comecei a passar o carnaval em Conservatório, uma cidade interiorzinho aqui do Rio.
Conheço.
Sereste e tal, né? E aí aquilo ali me deu um sacode e virei um monstro agora.
Não quer mais outra coisa, né?
Não. Eu tentei tocar um ano. Perdeu. Eu confesso que eu nem sei mais o que a Pitty anda fazendo por aí.
Também, cara, porque... E você começa a ter... O interessante do Rio é que a relação que o samba tem com a cidade, que a cidade tem com o samba, tem com os blocos, não é só de você tocar, não é só de você cantar e estar se apresentando com uma galera. Você entra no meio dos ritmos de uma maneira... de conhecedor mesmo, de estudo, saber quem criou tal bossa, quem criou tal levada, que tal escola tem tal levada, porque não sei o quê. Então, é uma universidade no meio da rua. Você tem um estudo abrangente, gigantesco, de ritmo, de quem inventou, de... Às vezes você está tocando do lado de uma pessoa que é extremamente importante lá em cima do morro e ele está ali com você. Você fala, caramba... Enfim, que coisa mais linda, sabe? O Rio, ele te dá isso. São Paulo não dá isso, sabe? Então, Bauru, você tem umas pessoas ali, mas a gente está falando de uma cidade de 350 mil habitantes, né? Daí, quando você chega no Rio, nessa metrópole dessa proporção, e tá tocando no mesmo bar que 30 anos atrás estava sentado Cartola, ou o Paulinho da Viola estava semana passada, você fala, nossa... Por que que eu não vim antes, meu Deus do céu?
Eu falo isso muito pra Gabi ali do Bip em Copacabana, né? Que você tá ali de boa, tomando uma cerveja, daqui a pouco surge alguém tocando, que você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Não tenho nem roupa pra isso.
Pois é, é classudo, né? É um negócio tão... Classudo que eu digo, não de... Eu digo classudo de você ouvir, você fala, caraca, que delícia, que sorte que a gente tem de poder participar de tanta coisa boa que essa cidade oferece pra gente. Porque o Rio, ele te dá muita coisa boa, mas ele te dá o contrário na mesma desmedida, né?
Ele bate e acaricia ao mesmo tempo.
É a mão que afaga e a mão que afoga, como dizia a Rita Lee. Então, ela tem esses extremos que são muito próximos, e é isso que faz a gente gostar dessa cidade. Porque ela é um extremo absurdo e, ao mesmo tempo, um extremo, sei lá, esplendor.
Eu, quando estava nessa fase de descobrir o que, que eu ia Não que eu tenha abandonado o rock, eu ainda gosto, mas de me interessar mais pelo carnaval e tudo, de criar um monstrinho. Eu trabalhava na Roquete Pinto na época, né? Eu fazia estágio na Roquete Pinto. E era legal. Isso. E assim, às vezes eu convivia com umas pessoas que eu não tinha noção. Eu lembro, até hoje, o primeiro show que eu assisti lá do Geraldo Azevedo. Eu, na minha ignorância de 18, 19 anos, cheguei em casa falando para minha mãe: nossa, amanhã vou ter que... Não era meu dia, e mudaram meu dia para ir para o show lá. E era com o Cravalbin, com o Ricardo Cravalbin apresentando. Aí eu falei: ah, vai ter um show lá de um cara, não sei quem é, um tal de Geraldo Azevedo. Aí minha mãe até hoje me falou, minha mãe falou: você vai gostar, o tipo de música que você gosta. Eu falei: ah, mãe, vou gostar? Eu não queria nem trabalhar, pô. Cheguei embasbacada em casa, assim.
E era uma... sabia quem era o tal de Geraldo Azevedo?
Não sabia. Não tinha ideia, assim. Minha ignorância total, assim.
Meu Deus. Normal, normal.
Não, e eu conheci
super normal.
E eu assisti coisas lá que, tipo, se me falassem, eu acho que eu não iria assistir. Tipo, hoje em dia eu adoro o Fafá de Belém, mas com 18 anos eu olhava o Fafá de Belém, tipo, a música do meu avô. E assisti lá e adorei, assim, essa convivência é muito bom. Outro, quando a gente gravou com o CA, ele tava lembrando, ele tava me zoando, ele falou: eu lembro de você estagiária lá na Roquete, fazendo show, fazendo as coisas.
Que legal, mano.
Muito louco
legal,
isso, né?
Olha que demais. Para você ver como que a gente, eu não digo, a gente aprende essas coisas com a vida, né? E é crescendo mesmo, cara, são as fases. Eu quando era baterista de banda de rock, não queria nem saber de pagode 90, sabe? Então, eu sou de 84, né? Então eu peguei essa parte do pagode 90 praticamente assim, explodida em questão de família, nos domingos de churrasco, em questão da escola no ensino médio. Era uma coisa que o Brasil inteiro cantava, idolatrava, e eu não tava nem aí. Hoje...
A gente olhava torto, né? Tipo...
Nossa, totalmente! Que coisa mais chata, que coisa horrorosa, essa música não presta... Toca hoje pra você ver se eu não choro. Toca hoje pra você ver se eu...
Você nem tem motivo pra sofrer, mas você tá sofrendo com a música.
Sofro. Faço questão de cuspir pra cima e cair na garganta de novo. Assim. Minha mãe fala: caramba, quem te viu, quem te vê, né? Ah, eu não tava pronta.
É o que eu mais escuto aqui em casa.
É. Não tava pronto pra entender essa beleza. Hoje eu adoro, assim. É uma besteira, né? Mas a gente, quando a gente é adolescente, a gente tem o direito de ser besta, né? Ô, bicho besta!
Olha, eu vou defender que eu era pagodeira quando era criança. Para vocês terem noção, eu estava na quarta série, eu e mais dois amigos convencemos a professora a botar um pagode como interpretação de texto na prova, gente. A gente achou que foi o máximo. Mas não me pergunte qual é, porque até hoje eu tento lembrar qual é a música e não consigo, entendeu? Até um dos meninos eu ainda tenho contato, né? A gente fala: cara, tinha uma história de casamento, mas a gente procura todas as músicas de casamento e não lembra. Mas eu
deve
era
ser aquela do bilhetinho, né? Do casamento, aquela que é mega sofrida.
Era uma bem sofrida, eu não lembro. Canta
aí pra gente.
Aquela do tô casando, mas o grande amor da minha vida é você.
Ah, não lembro.
É essa, Gabi?
Não lembro. Eu sei que eu era muito pagodeira.
Não, gente, com certeza vocês conhecem. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor
conheço.
Da minha vida é você.
Você, conheço.
Essa é muito sofrida.
Ah, realmente. E das antigas, hein? Pô.
Gente, revelando a idade.
É tão gostoso. Eu tava assistindo eu fiz uma série de cursos com o Mauro Ferreira, né? Um crítico musical e tal. Ele falou que Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, não sei o que, fizeram sucesso ali na década de 80, eles vieram até 88, 89, mais ou menos, que quando essa galera de São Paulo, de Catinguelê, de raça negra, principalmente, entraram na virada da década de 90 no país, não existia samba mais. Você podia, Zeca Pagodinho, qualquer uma que você pode imaginar do Rio de Janeiro aqui, não existia mais, até 95, quando o Zeca lançou Samba Pras Moças ali, que depois ele explodiu de novo. Martinho lançou Tá Delícia, Tá Gostoso e tal. Mas durante 5 anos, praticamente, com shows mais caros do país, passando até Roberto Carlos, foi essa galera. Não tinha para ninguém, não tinha para ninguém, não tinha data, não tinha agenda, não tinha nada. Eles reinaram absolutos. E qual que era o nosso ranço com isso, né? Tipo, ah, essa música é... Não é cultura, é a mesma história que a galera hoje fala do funk.
Deve ser o que a galera fala do sertanejo também, né?
Pois é.
Que mexe também, é uma coisa mais sofrida, mas...
Ah, quisera eu poder hoje fazer uma letra assim, sabe? Eu componho tanta coisa. E tudo que eu mais quero na vida é ser popular, né? Conseguir tocar o coração da galera da maneira mais singela possível. E essa galera consegue com quatro linhas,
sim,
explodir. Fala, nossa... Quem não sabe sou eu, não é eles que não sabem, quem não sabe sou
eu. Eu, depois da minha fase rebelde, virei a pessoa que eu digo que uma das grandes tristezas da minha vida é o Wanda ter morrido, eu nunca ter ido a um show do Wanda.
Caramba, espetacular. Eu comprei um vinil dele, que é um, assim, é um greatest hits do Wanda. Vixe, minha vizinha outro dia estava fazendo um bolo, ela perguntou se era CD para gravar para ela, eu vou gravar para ela. É só golaço, não tem uma.
Gente, ele é maravilhoso. Assim. Eu falo, minha tristeza é nunca ter jogado a calcinha pro Wanda no show.
É, pode jogar lá no cemitério hoje em dia.
Vai deixar pendurada no cemitério.
Ela tá aqui, meu amigo. Pelo menos vou fazer a homenagem.
Muito, eu passei os últimos dois carnavais, né, quando a gente tinha carnaval ainda em BH, né? E lá tem o beijo do Wanda, que é tipo fogo e paixão aqui. Só que lá eles vendem vários souvenirs, assim, né, dos blocos, nos ambulantes mesmo na rua. Eu comprei uma canequinha, que é a carinha do Wando, é uma peruca, e o rosto do Wando é uma calcinha. E aí eu comprei a canequinha do Wando.
Nossa, cara, que coisa, não. E ele ficou, olha que emblemático. E foi um cara muito... Ele foi um sucesso popular absurdo, mas foi muito criticado também. Eu me lembro muito pouco, Nath, porque eu era, assim, no auge do Wando, era... Sei lá, tinha 12, 11 anos, eu acho, imagino.
É, eu fui gostar, eu sou de 89, né? Eu fui começar a gostar de Wando, ele morreu um, dois anos depois.
Você é mais nova que eu, gente. Tudo novinha. É demais, mas eu também, o meu radar não era para esse lado. Apesar de, que é uma incoerência da vida, porque eu a minha escola, apesar de ter sido roqueira, de eu gostar muito de Queen, essas coisas todas, foi Jovem Guarda, com a minha mãe. Então, eu tinha uma... Logo depois, eu criei uma clube de Jovem Guarda também, isso com 12, 13 anos, tocando... Que era uma música que a galera achava brega, né, na época da Jovem Guarda. Mas eu não... Wando, Reginaldo Rossi, essas coisas, eu acabei não ouvindo muito, não. Vim ouvindo aqui no Rio, conhecendo mais aqui.
Biana, eu ia te perguntar o seguinte, né? Você falou que teve esse conhecimento musical, né? Muito voltado pro rock, né? Mas... Esse conhecimento musical te ajudou quando você entrou no carnaval? Alguma coisa, assim, alguma noção, assim, quando você mergulhou no carnaval?
Ajudou, Gabi. Ajudou na questão da minha extensão vocal. É, por exemplo, eu era baterista, mas eu conseguia... Eu toco percussão, eu consigo cantar ao mesmo tempo que eu toco. Que é uma coisa um pouco difícil. Principalmente bateria. Eu sempre... Nunca gostei de cantar, sempre quis ser baterista, tanto que eu estudei um pouquinho sobre isso. Só que eu fazia backing vocal na bateria, porque eu queria ser o Roger Taylor do Queen. O baterista do Queen faz isso.
Eu ia te zoar, falar do Serginho do Roupa Nova, mas eu fiquei quieto.
É, isso foi depois. Né? Depois eu queria ser o Serginho. E para fazer backing, eu precisava pegar umas, né, umas terças, umas quintas, vocais e tal, e por ser baterista, eu já tenho um pulso, eu já sei, já tenho ritmo, já tenho tudo isso internamente. Né? Então, ajudou por conta disso. Minha extensão vocal é uma extensão relativamente alta. O monobloco é um bloco que é um dos poucos blocos hoje que tem um monte de homem cantando, que tem uns tons altíssimos por conta do Pedro Luiz, do Pedro Quental. E eles já haviam tentado colocar alguns outros cantores ali e não tinha rolado, justamente por conta disso. É uma pancadaria vocal ao mesmo tempo, e enfim, aí precisa de abertura de voz. Então, eu já compreendia isso mais ou menos. Ali eu me aprimorei, né, porque a linguagem é outra, eu não conhecia. Mas ritmo eu já tinha, e extensão vocal eu já tinha, e eu acho que contribuiu. A única coisa que eu não tinha era bagagem de carnaval. Então, imagina você saindo de um... Eu já cantava, né? Eu já tinha largado a bateria há muito tempo. mas saindo de uma banda de MPB, pop rock, para cair no meio de um bloco que tem 6 mil pessoas na Fundação Progresso olhando, cantando sambas enredo de 12, 13 minutos de cor e emendando os pupurris gigantescos e dança. E, sabe? Falei, meu Deus, onde eu fui me enfiar, gente? Que isso? Que isso? E todo mundo em Sampa hoje, em Bauru e nas cidades, querem essa linguagem. O meu currículo hoje, assim, em questão musical, eu vendo show para Bauru, é outra coisa. Era um João Biano, era um João Paulo, né? Meu nome é João Paulo Biano. Era João Paulo em Bauru e virou João Biano a partir do Rio. Assim. Então, contribuiu muito, tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Assim. É, só agradeço.
Eu imagino. Eu ia te perguntar, Biano, o teu impacto justamente disso, né? De chegar no primeiro ensaio na Fundição, primeiro desfile. Eu acho que o desfile lá em cima deve ser muito louco. Né? Embora eu acompanhe o monobloco há muito tempo, tenho 10, 12 anos aí. Eu sou o primeiro desfile que eu fui, eu passei uns 5 anos sem ir e tal, mas o primeiro desfile que eu fui foi em BH, e eu já fiquei tipo, uou, choque, né? Aqui no Rio, eu fui no que choveu, mas aí não conta. Mas deve ser um choque ali, né?
É um choque, né? É um choque. É, se para vocês que são cariocas, assim, veem isso de uma maneira muito natural, já é, imagina para quem tá vindo de fora. É, eu tenho, toda vez que eu entro na Fundição, eu olhar, porque como que aconteceu, até para a Gabi entender, por que eu vim parar no Rio de Janeiro? Estava eu em Bauru, de saco cheio das minhas bandas, de Bauru, sentado comendo panceta, no boteco, no bar do Brecht, tomando uma cerveja com a minha ex-companheira, e eu falei com ela, falei, putz, o Pedro Luiz da Parede acabou de abrir um concurso cultural no Facebook para uma pessoa tocar um instrumento de percussão durante 1 minuto, e essa pessoa tocando Senhoras e Senhores, estamos aqui para tocar essa música e mandar para eles. O vídeo mais votado ia vir para o Rio de Janeiro com tudo pago para tocar com eles na Fundição. Isso foi em fevereiro, no Carnaval de 2012. Eu olhei aquilo, confesso para vocês que não gostava muito de monobloco, porque a referência que eu tinha de monobloco, que maluquice, né? A referência que eu tinha de monobloco era aquele do circo voador, que não tinha baixo. Então, para a gente, daquele lado, esse era um negócio que fazia uau na nossa cabeça, não dava muito para entender, mas enfim. E eu falei, ah, tá, vou mandar. E mandei tocando Malfire, eu tinha um Malfire. Só que eu cantei também. Senhoras e senhores, estamos aqui. Mandei, o vídeo foi extremamente bem votado. E olha que tinha gente tocando instrumento de carnaval muito bem. Mas o Mono já estava numa situação de que estava com muitos shows, eles precisavam dividir a banda para fazer 2 shows no mesmo dia. E não tinha outro cantor. Então a galera olhou aquilo ali e falou, puta, o cara canta. O cara não toca Alfaia, mas ele está cantando, vamos chamar. Ganhei o concurso. Vim para o Rio de Janeiro com tudo pago, um acompanhante, na Fundição Progresso. Pá, assim. Então, hoje, e cantei, daí, alguns dias depois o Pedro Luiz me escreveu perguntando se eu não morava no Rio e se eu não queria vir para o Rio de Janeiro fazer um teste para poder cantar. Aí pedi demissão, 3 semanas depois eu estava aqui, de malicuia, sem saber pegar um ônibus na rua. Foi assim que aconteceu o negócio. Aí toda vez que eu entro na Fundição depois disso, para mim, volta naquele dia de um garoto extremamente do interior, né? Nada besta, mas e nada inocente também, mas assim, parecia que eu estava, sei lá, em Roma, ali no Coliseu, nos romanos, de tanta gente para todo lado. É uma emoção indescritível. Você vê aquela massa de percussionistas, 200 cabeças ali embaixo, na mão de um maestro. Eu nunca tinha visto uma pessoa reger um bloco, entendeu? Eu tocava numa banda marcial que tinha maestro, numa orquestra que tinha maestro, mas um bloco tem maestro. Eu falei, cara, que coisa mais doida isso! E para na mão, 1, 2, 3, e as bossas, elas têm códigos. Eu falei, Jesus!
Eu imagino a emoção de vocês lá em cima, porque eu vou abrindo o coração aqui. Eu fui, o último ensaio que eu tinha ido na Fundição tinha sido acho que 2012, 2013, e eu tive uma... Eu já estava passando mal, no auge do show eu tive uma queda de pressão, desidratei, assisti tipo 3 músicas e fui parar no posto médico da Fundição. E aí todo mundo perguntando, você bebeu? E eu tipo, Gatorade só, nem dá para botar a culpa na bebida. E aí depois passei uns 3-4 anos sem ir, tipo, caminhos, né? E aí quando eu voltei nos ensaios, foi 2019, 2020, aquilo foi, eu já cheguei levando esporro do CA, né, que eu tinha sumido, já foi o cartão de visitas, assim, mas aquilo ali mexeu comigo de um jeito, eu lembro de eu falando pra Gabi, tava comigo, de eu falando pra Gabi, nossa, voltei, agora eu voltei a ser Natália de verdade, assim.
Anaí, você nunca tocou? Você nunca foi batuqueira?
Não, eu toquei caixa uma vez num bloco pequenininho aqui na Tijuca, eu quero exibir meu longa, assim, desse período que eu fiquei meio afastado, que eu namorava uma pessoa que não gostava muito de monobloco e tal, aí acaba que você acaba, assim, gostava de carnaval, mas era daquele carnaval mais alternativo. E sim, eu acabei...
Que
assim, e aquelas fanfarras e tal. E aí eu acabei saindo um pouco, assim, deixando de ir ao Mono, ao Banga, esses blocos. A gente só ia ao Sargento porque o primeiro maestro do longa foi o Felipe Resnick, então o Sargento ficou ali. Mas aí quando eu voltei, deu aquele negócio. Eu sou louca para voltar a tocar piano, mas eu sou muito sem coordenação motora, assim. Já me intimaram que eu tenho que voltar no Estratégia. Quando eu voltar.
Nossa, com certeza. A Gabi já tocou também?
Não, eu sou baiana de escola de samba. O meu negócio é tocar.
É porque é um ambiente tão envolvente, assim, sabe? E o Rio, e eu aprendi aqui isso também, tem técnicas para as pessoas que não tem nenhum tipo de... acham que não tem talento. Porque é uma coisa que você descobre, né? Você cultiva. E aqui eu aprendi como é. E aí eu vejo o Celso do Mono, que ele tem uma didática tão perfeita para falar com uma criança ou com uma pessoa com necessidades especiais ou com um idoso da mesma maneira. E eles compreendem esse universo. Eu falo, caramba, que absurdo isso.
Eu saí do longa chorando. Eu imagino num bloco no tamanho... um monobloco do Sargento, do Banga. Se não, longa aqui com 500 pessoas, eu chorava que nem criança.
Pô, 500 é bastante gente. Eu também sairia. Eu fico bem emocionado, assim. É pra gente que tá recebendo toda aquela energia e tá mandando tanta energia, eu, no final de qualquer show, assim, eu tô arrebentado. Eu não consigo sair do show do Mono, principalmente, e, ah, vou pro meio da galera, ah, vou não sei o quê, ah, vou azarar alguém. Não, eu sento assim, eu falo, nossa, eu tô acabado.
A gente vai para senta e vai para o bar da cachaça, né, Gabi? Toda vez que sai da Fundição.
Exato.
Ah, mas é muito gostoso, é muito gostoso. E eu tô pensando assim, seriamente, olha, que as coisas voltarem aos eixos, né? E levar para Bauru um pouquinho dessa didática. Quero falar pro pessoal do Mono da gente... E tentar pegar um pouquinho o interior de São Paulo quanto a isso, porque tem muito mercado, mesmo jeito que tem BH, por exemplo, mas BH já tem uma tradição de rua muito forte, né? Mas eu queria tentar os interiores, assim, de São Paulo, quem sabe.
Eu acho que dá liga isso, hein?
Não, total. Eles amam isso. São Paulo já está fazendo isso, né?
Sim.
É, já está levando todo mundo daqui para lá, tanto de escola de samba quanto de bloco, assim. E eu volto a pensar, quem sabe. Dá certo.
Acho que super.
Saí de lá, vim para cá, agora eu vou voltar.
Agora faz o caminho inverso, só não pode ficar lá. Continua aqui.
Não, jamais. Não sai do Rio, mas nem perna.
Não, Biana, a gente falou do Mono, né? Mas você tem também, você tá no Estratégia e tal. Como é que foi isso? Assim, chegou, caiu no monobloco e aí se fez no carnaval, né? Foi para outros blocos.
No dia que eu fiz o teste para o monobloco, que meu teste foi. Cantei na Fundição gigantesca, né? Fui embora para casa, mas eu cantei na Fundição porque eu tinha ganho o concurso. Voltei, o Pedro Luiz pediu para eu fazer um teste no Mono, e o teste era nada mais, nada menos que no Barra Música. No Barra Música.
Barra Música, eu tenho lembrança. Tem um amigo meu que fez 3 anos.
Você lembra de alguma coisa, Gabi?
Eu lembro que eu não caí na asneira de tomar aquele Big Apple, porque a galera. Sério, Biano. Assim, era uma galera do colégio, né? Até a Nath conhece, né? Mas é o grupo que eu mais andava. Mas a Nath depois começou a andar também, né? A gente fizemos 3 aniversários do Barra Music, a trilogia. Cara, teve um que a menina não fumava, roubou um cigarro do outro, meteu porrada no outro, e o outro garoto perdeu o celular, achou 3 dias depois, me deu uma mochila. Olha, sério, Barra Music tem essas lembranças, assim. Mas imagina, e aquele lugar é muito grande, né? Aquilo é muito grande, né? Imagina chegar lá no Barra Music, imagina.
Gigante. E foi um show que era a melhor segunda-feira do mundo. Então era show do Mono, depois entrava, eu acho que era o Xande de Pilares, e depois foi o Falamansa. Foi Falamansa, assim, então tava esgoto, assim, não tinha lugar para entrar mais gente ali dentro. Nesse show, quem fez o show era o Kainan, que tava já no Estratégia, que era um dos donos do Estratégia, e o Léo também fez esse show. Me viram cantar ali, e eu indo já pra van, porque eu nem morava no Rio ainda, não tinha nem onde ficar aqui. Eu indo pra van, o Léo falou, caramba, me dá seu telefone, gostei de você cantando, a gente tá um bloco de Black Music, não sei o quê. Foi aí, foi já aí. E a partir disso já veio o Kizomba, né? O Schmidt também era do Mono e me convidou, e depois veio o Bloco Brasil. Já cantei também. Onde foi que eu cantei, gente? Lá pro Brasil. Já deu uma canja no Empolga. Tudo a partir do Mono, assim. É uma vitrine muito boa, assim.
São todos meio que filhotes do Mono, né?
Pois é. E como as pessoas, a partir dos blocos, começam a criar muitas raízes, vão para tudo quanto é lado, tem muita demanda para você cantar e dar canja. Isso é muito legal aqui. Não tem uma rivalidade. Pelo menos onde eu cantei, né? Não existia isso. Então, estou no Estratégia, mas me chamam para cantar no Kizomba sem problema. No Kizomba vou para o Brasil sem problema. E daqui eu vou. É porque é o meu trabalho, né? Então, assim, não é um passe exclusivo, mas é muito bom isso. O Mono me deu muitos frutos aqui. E o legal é que eu já caí na referência. Né? O bom é esse. Porque dali, eu não diria nem para baixo, mas dali para os lados... É mais tranquilo, porque o Mono já é uma pancadaria. Eu acho que se eu tivesse entrado no Estratégia, assim, e de repente tentar fazer uma coisa com o monobloco, caramba, eu ia ter uma dificuldade muito grande.
Então, o Mono já caiu no mais pesado, assim, né?
Exatamente. A sagacidade que eu peguei ali, aquela malandragem de se cantar, não sei o que, de dançar. Eu não sou dançarino, mas ali a gente tem que fazer uns passos assim, isso. Que eu faço, obviamente, né? Tem que fazer. E hoje eu me amarro. Às vezes eu vejo uns vídeos, assim, que a galera filma, de eu dançando, eu falo, meu Deus do céu! Mas na hora, eu acho que eu sou a Ludmilla. Eu acho mesmo, assim, que eu sou a Ludmilla e ninguém me segura.
Muito bom, Bianca. Tá falando de Estratégia, né? Eu e a Nath, a gente tem a história com a Estratégia, né? O que que acontece, né? Eu sempre gostei muito daquele baródromo, né? Aquele bar que tinha na Lapa, agora tá aqui no Maracanã, né? Tudo, né? E sim. Aí, eu sempre acompanhava o Instagram deles, né? E eu sou a rata dos sorteios do Instagram, Bianca. Eu vou marcando todo mundo. E aí, o baródromo fez um sorteio que ia ganhar 2 ingressos para o show do Estratégia lá do Baródromo e também um balde de cerveja, né? Eu botei, né? Porque eu já estava assim, sorteio, vou botar também. No dia, eu tinha aula na faculdade, tinha prova para fazer. Não, prova não, acho que era um teste, não era prova não. Aí ganhei o sorteio, eu falei, eu vou ter que ir nesse show aí, não posso perder essa oportunidade. Aí liguei para a Nath, que trabalha no centro da cidade, Nath, dá um jeito aí, vamos nos encontrar lá no Baródromo, e aí a gente começou a estratégia.
Não, era assim, tipo cara, assim, né, tinha que chegar às 7h30, 8 horas, tinha que chegar cedo, não dava para brincar.
Isso.
A gente,
meu
Deus, começa 3 horas da manhã.
Não, mas é porque aí você ganhava o balde de cerveja e consumia para justificar o balde que você ganhou, né?
Eu cantei nesse dia, eu tava lá?
Tava, sabe por quê? Tava, porque depois que eu saí de lá, eu segui no Instagram, o Estratégia, segui você e segui a Ana Bispo.
Eu achei que você tivesse seguido o Biano na rua, do jeito que você falou.
Não, pô, Instagram, falei Instagram. Eu fiquei verdade, muito impressionada com estratégia, assim, sabe? Gente, aquela vibe, assim, foi muito legal.
Eu não te sigo por quê, Gabi? Vou até olhar aqui agora.
Não, aí de lá, a gente foi no desfile, no carnaval lá na... Como é que é o nome daquela praça? Ali no...
Tiradentes?
Não. Foi o...
Ah, no Largo de São Francisco.
Largo de São Francisco. Que a gente resolveu experimentar aquela Skol Beats. Eu sei que a gente saiu do Estratégia e a gente tem foto da gente na, de vestidas de coelhinha na caçula comprando tecido.
Ah, meu Deus.
É o...
Skol Beats é um demônio.
Aquela GT, então, de skin.
Foda.
Aff, Maria. Eu não posso com isso, não. Eu sou cervejeiro. Eu
Nesse dia a gente descobriu que a gente também não.
Eu não posso com isso, não. Eu não fico inconveniente, mas olha, é uma... Sei lá, cerveja me dá muito mais barato, assim, eu prefiro ficar nela, nem escuro nada.
E eu também não
consigo. Quem tem no camarim um esquinho, um bagulho esquinho, dois dedinhos, tá bom? É. Mas fora isso, deste lado mesmo, assim, não vou não. Mas que legal, não. Que bom saber que vocês... Esse show do... Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo que a gente fez lá, mas foi muito bom. Os shows no Barão, eu não sei que eram muito bons, assim.
Não, foi muito legal mesmo, assim, eu lembro que foi uma experiência, assim, aí eu falei pra ela, a gente vai ter que dar um jeito desse desfile do Estratégia, não, vamos ver as agendas, entendeu? Porque, assim, eu não consigo acompanhar muito o carnaval em si, né? A Nath me puxa pro pré-carnaval, né? Porque eu, como baiana, sou baiana maratonista, entendeu? No desfilo em várias escolas, então, carnaval em si, eu tô sempre desfilando, entendeu? Então, pra mim é difícil, entendeu?
Que legal, cara.
Aí é isso, assim, mas aí pré-carnaval, e a estratégia era no pré, eu falei, maravilha, quando eu soube que era no pré, a gente vai ter que ir nesse desfile.
Mas você desfila na Sapucaí?
Desfila na Sapucaí e Intendente Magalhães. O último carnaval, eu já estava... Quando tiver
fantasia, essa mulher tá.
Olha que legal, cara.
O último carnaval, que foi o de 2020, né, eu devia estar prevendo que não ia ter carnaval por um bom tempo, né? Eu desfilei em 12 escolas.
É. Meu pai, acho que eu não consigo cantar num bloco, mulher.
Não, mas aí já assim, o que acontece, né? Tem algumas escolas, né, que, por exemplo, assim, eu ensaio durante o ano inteiro, e outras, assim, como é muito longe, às vezes eu não consigo ensaiar sempre, né? Então eu vou pelo menos a um ensaio, dois ensaios para a pessoa me conhecer e fico escutando o samba em casa, né? E aí, nesse período de pandemia, eu vou te falar que eu tô bem sedentária mesmo, mas assim... Sempre andava para um lado, para o outro, tudo, né? Cara, eu não sei como eu aguento, mas eu só sei que eu aguento. Bota a roupa em mim, aqui eu rodo, canto, chego lá no final, dou a volta e vou para o desfilar em outro, sabe? Eu gosto muito, assim.
Eu te entendo super, cara, porque é uma energia tão... É inexplicável, né? Quando você vê aquela bateria, eu tive a impressão da minha alma sair dentro do meu corpo, assim. A primeira vez que eu assisti uma escola de samba ali nessa... Foi justamente, a gente estava no camarote fazendo um show com moto, e deu tempo da gente ver, acho que, duas escolas. Eu nunca vi nada igual na minha vida, assim. Eu não lembro nem que escola foi. Se era Tuiuti, eu não sei. E nunca tinha ido, né? Cara, é inexplicável. É só você estando ali para falar. E quem participa ainda no coração do negócio, tá ali no meio, super se justifica se fazer 12. Mas também depois você ficou arrasada, né, amor?
A quarta-feira de cinza, eu tô deitado e desse esplêndido vendo a apuração. Porque às vezes eu nem vejo
você
a apuração.
Você tá só a cinza.
Eu tô só a cinza.
Os pés pra cima.
Que não, delícia. Mas é muito louco. Muito... Mas aí você falou que já assistiu, mas você nunca desfilou, então.
Nunca desfilei, nunca desfilei. Ah, é que geralmente nessa época, não. A gente tá por aí. A gente tá viajando, né, no carnaval. Então, é muito, muito difícil a gente estar aqui no dia dos desfiles. Mas eu tenho muita vontade. É que você precisa ter uma certa ligação e tal. Eu não sei exatamente como... Olha que besteira, né? Não saber como chegar lá, sendo que no mundo tem um monte de gente que desfila lá. Mas eu vou, eu quero sim. Eu quero sentir essa energia de dentro, assim. Porque deve ser, assim, sem o que dizer, né? Deve ser muito foda.
Não, é assim, e eu vou falar que, assim, é uma coisa, assim, da minha família, né? Os meus pais conheceram o Barracão de Escola de Samba, então eu nasci
Olha,
assim, mergulhada nesse mundo, sabe? Então, minhas referências foram muito, assim, de escola de samba, entendeu? Minha mãe depois fazia peruca para escola de samba, meu pai fazia roupa para destaque de carro alegórico. Então, sei lá, né? Eu acho que eu sei mais, eu acho que eu aprendi a falar coisa de carnaval antes de falar papai e mamãe, provavelmente. Bateria deve ter sido a primeira palavra que eu falei.
Nossa, que demais, cara. E nesse meio só tem gente interessante, gente descolada, gente engraçada. Sabe? A gente da gente, cara. É por isso que a gente se sente tão à vontade no meio dessa galera. É tão gostoso, né? Você vê todo mundo trabalhando em prol de uma coisa que só traz alegria para as pessoas, né, bicho? E muita gente hoje não quer que tenha carnaval. Ah, porque não pode ter carnaval. Mas não entende o organismo do carnaval. Em Bauru, mesmo, que é uma cidade chata, vamos dizer assim, uma cidade coxinha, uma cidade, para não dizer outras coisas, né, que eu não quero citar o nome daquele demônio, eles não sabem o que é isso. Assim. Tem uma parte da cidade que compreende o carnaval muito pequeno, de interior, obviamente, mas eles não conseguem visualizar o que é a felicidade, tudo que o carnaval traz para as pessoas, e isso é natural, porque eu mesmo só fui entender quando estava aqui, né? Então, isso é super normal, e é por isso que a gente quer fazer esse movimento de democratizar essa linguagem de bloco um pouquinho para lá, para sair um pouco daquele negócio de alalau, 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 de quadra, que já foi, é interessante, mas já foi, que hoje ainda acontece lá, para as pessoas entenderem o que é carnaval, porque não é possível que alguém seja contra isso ainda. Mas tem muito, né? Esse que é o problema.
Olha, Biono, eu estava aqui pensando, você é a segunda pessoa de Bauru que a gente entrevista.
Olha, que
teve também a Yumi, que é uma das fundadoras e canta também no bloco Ritalina, lá de São Paulo, que homenageia a Ritali. Ela é de Bauru,
você tá
também.
Brincando.
É.
Olha,
é a Alessa e a Yumi, né? A Alessa é a que canta mais e a Yumi faz o backing.
Olha, gente, sabe que eu tenho a Rita Lee aqui, né?
Ó, oh, daí, acho que dá um match aí. Piano e Rita Lee.
Né?
Leva para cantar no seu bloco, a mulher que eu mais gosto na vida, gente.
Não, e na é muito vida. Legal. E elas são, assim, sensacionais também.
Olha, que interessante.
Aquele quando a gente... É quando a gente se conheceu lá em São Paulo, no dia seguinte eu fui à exposição da Rita Lee, né? Eu saí da exposição, liguei para elas, falei, cara, essa exposição é muito vocês aqui.
Nossa, que coisa mais linda, gente. Que coisa linda. Eu fui lá também nessa... Foi, não, foi no show seguinte que eu fui para São Paulo, fui ver a Rita lá, né? Na exposição. Maravilhoso, né, gente?
Eu já gostava de Rita Lee. Eu saí de lá, tipo, mais apaixonada. E a minha amiga que estava comigo lá, ela foi por minha causa e porque a mãe dela gosta muito de Rita Lee. Ela saiu da exposição, ela falou, gente, ainda bem que eu vim, porque eu ia passar batido se eu estivesse aqui sozinha e não ia ter noção do... Não é não ter noção do tamanho da Rita Lee, né? Mas eu acho que, assim, na exposição a gente tem um sacode muito forte, né?
Com certeza. Você vê tudo que ela passou ali em ordem cronológica, né, de lançamento e tal, vê as roupas, mas aqueles escritos, aquela parte da ditadura...
E ela escrevendo os textos, né? É muito forte.
Ela escreveu os textos. Eu entendi que a Rita é uma pessoa extremamente acumuladora, né? Porque ela tem tudo... Gabi, ela tem desde a...
Do apito.
Do álbum. O álbum de figurinha do Peter Pan, de quando ela tinha 6 anos de idade, até o último figurino dela. Ela guarda tudo. O chiclete que ela mastigou, botava em Londres. Umas coisas malucas. Isso é zoeira. Mas assim, é mais ou menos nesse ponto. Assim.
Deve ter também, só não estava na exposição.
Mas, cara, a história dela, quanto mulher, tudo que hoje várias mulheres dizem, eu sou a pioneira, porque eu abri, eu... Ih, Rita Lee já estava fazendo isso ó, em 1960 e tantos. Né?
Chegou quando tudo era mato.
Mato, mato. E de uma maneira totalmente natural, me deixa de 4 no ato, sabe? E falando isso com uma coisa. E as donas de casa cantavam isso, sem saber nem o que estava falando, eu acho. Às vezes.
As meninas do Rita Lee dizem que a Rita Lee é a face rebelde das nossas mães.
Total.
Que era onde elas podiam falar. Eu falei, gente, mas tipo, aqui em casa tem tudo a ver, porque eu escuto Rita Lee desde criança com a minha mãe e Quando eu falei para minha mãe, ela falou, não, não é assim. Eu falei, é assim, era só fase rebelde sem você saber.
Nossa, com certeza, gente. E Rita é uma paixão muito grande. Eu tive a honra de assistir a Rita em vários shows, tanto em Bauru, fui para São Paulo em gravação, sou um make tiete da Rita ali, né? E, assim, posso tocar uma música dela, inclusive? A gente tem espaço para cantar aqui? Lindo, e eu me sinto enfeitiçada, correndo um perigo. Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada. Menino bonito, e então quero olhar você e depois ir embora.
Gente, eu adoro esse momento, que eu me sinto assim, aquele barzinho, aquele clima intimista, entendeu?
Ai, fala se não é lindo, ela escrevendo para o Roberto de Carvalho, uma coisa dessa. Ah. E olha, para você ver, ela tem uma vida tão dela, tão íntima, tipo Marisa Monte. Ninguém sabe o que acontece na vida dela. E, ao mesmo tempo, nas músicas dela, ela era extremamente explícita no relacionamento dela com o Roberto. Mania de você, tudo, né? Era uma coisa explícita. Ao mesmo tempo que não saía no jornal que a Rita Lee fazia com a Vestiava, nas músicas dela já estava dito tudo ali.
A gente estava podendo de tudo, sem saber.
Tudo, tudo. Não precisava de fofoca de revista, não precisava de escândalo, não precisava de nada. Você não tinha disso. Era o que a música oferecia e já era demais, assim. Então, é uma carreira que eu muito me apego, assim, me vejo nela, nessa quietude, nessa, em ser discreto, sabe? E ter uma vida pessoal muito discreta, sem muito estardalhar essas coisas. Não que eu seja uma pessoa da grandeza, não é isso que eu quero dizer. Mas eu sou muito, assim, na minha rede social tem o que eu trabalho, o meu trabalho apenas. O que eu faço, o que eu saio, o que eu deixo de fazer. É minha vida, não tem que estar ali, que eu bebo. Não, quem quiser fazer, nada contra, muito pelo contrário. Mas eu tenho muito disso, sim, de ser bem... Minha música é isso daí. A minha vida é minha.
Não, eu digo que a gente tem... Eu, pelo menos, tenho uma música da Rita Lee para cada fase da vida, assim.
Nossa, total. Total. E ela tá lá, né? Estamos esperando ela se restabelecer. Daqui a pouquinho ela tá ótima. E é isso. A saudade mesmo.
Você deixou o bilhetinho para ela na exposição? Eu escrevi vários, mas não consegui deixar nenhum.
Eu deixei. Deixei. Gabi tinha uma caixinha para você poder escrever um bilhetinho para ela. Assim. Era uma graça.
Ai, gente, que máximo.
Era muito bom. E eu vejo como a Rita, se vocês olharem a música popular brasileira de ponta a ponta, assim, tentando achar qualquer outra pessoa que, a música evolui e tal, mas pensa em alguém que tomaria o lugar de Rita Lee, que pelo menos substituiria de outra maneira, nem substituir a palavra. Mas que assim, olha, que revolução. Vocês conseguem pensar em alguém?
Não existe. Depois que eu saí daquela exposição, então, com certeza, não tem ninguém na minha cabeça. Se antes eu já achava que não, depois daquilo...
Tem. Então, ela é uma peça muito única, que merece reverência. Não que tenha que existir, não tem que ter, mas não tem. A gente pode pegar outras cantoras pop aí, hoje em dia, que você pode pegar assim, uma panela e falar, não, essa é igual, essa é igual, essa é igual, essa é igual. Tá legal, beleza. Mas aquilo que aconteceu, ela não tem mais. não tem mais.
É porque a gente consegue pegar uma assim, uma que é discreta, a outra que canta com as coisas, mas tudo junto numa só não tem.
Não, enfim, maravilhosa. Eu tenho, a minha adolescência foi ouvindo muito Rita, assim, adoro. Bom demais.
E, Bion, a gente estava falando, né, do carnaval, o Rita ali, e a gente estava antes, né, fofocando aqui antes da entrevista, a tua carreira solo também conversa muito com o carnaval ultimamente, né?
Olha, Nath, eu tô muito orgulhoso de mim, assim, porque o meu disco autoral de 2015, Causa e Beleza, que eu fiz por ele, inclusive, é um disco que já tinha um... Ele, eu chamo de pop batuque, né? Eu gosto muito de música regional, Zé Cabaleiro, Nação Zumbi, Acordado Fogo Encantado, tem bastante coisa assim. Mas a partir dele, eu introduzi muito do Rio, assim, nos meus trabalhos. Muito do Rio. É, muitas coisas de samba, eu não sou um cantor de samba, mas muitos elementos de samba no meio das músicas, tipo Lágrima, que eu gravei na Pedra do Sal. É, o Missa Crioula mesmo, o show afrocentrado que eu fiz, ele é todo calcado numa coisa de quilombo, carioca, assim, né? Na história do preto, é, porque a gente está, né, aqui no maior porto que recebeu escravos do mundo, então não tinha como não ser. E tudo isso é o Rio que me deu, cara. E de uns 5 anos, uns 4 anos para cá, o carnaval, né, os elementos do carnaval estão muito presentes na minha música mesmo. Coladinho, Finiguaria, que é um carimbó, mas com muito elemento da música de samba. Qualquer coisa que eu tenha feito, não tem como não ter. É impossível. Depois que você se contamina com isso, oh, meu Deus.
E não, e é aquela coisa, né? Eu digo que assim, eu devo muito do meu conhecimento musical a carnaval, porque tem coisas que eu não ia, sinceramente, escutar ciranda, escutar maracatu, como eu escuto, se não fosse eu começar a gostar de carnaval.
Pois é. Quando você é criança, se eu vou falar numa ciranda, né? Vamos cantar uma ciranda de ciranda, cirandinha. Mas as pessoas não têm ideia que essa música é isso. Isso não é ensinado pra gente. Isso, a ciranda, cirandinha que a gente canta, vamos só cirandar, ela é ensinada pra gente de uma maneira muito pop, e não é isso. Depois que você aprende que essa música originalmente realmente é uma ciranda, vamos cirandar, vamos dar a minha bota, volta em game, vamos dar, você fala, meu Deus, o que que me ensinaram? Por que que fizeram isso comigo?
Não me ensinaram linha de Itamaracá. Me ensinaram isso.
É uma bomba na sua cabeça, né? Isso abre, né? A gente entende que tem que ser pop mesmo, enfim. Mas aqui eu aprendi muito sobre, principalmente, assim, a conhecer o próprio carimbó mesmo. Eu já conhecia com algumas coisas do Zé Cabaleiro, que ele já tinha feito, mas aqui no Rio os blocos destrincham isso. E a gente canta Dona Onete no meio... As pessoas adoram, sabe? E eu, a Dona Onete faz show assim, lotado, assim, e quase esgotado. Né? Daí vem ali a Itamaracá aqui, sem show lotado. Assim, falando, cara, tardiamente, óbvio que lá elas são muito conhecidas, né? Mas a Dona Onete nunca fez tanto show na vida dela. Assim, então, é muito gostoso você ver esse resgate. É muito gostoso você ver essa galera, os jovens, idolatrando essa galera, idolatrando Elza Soares, idolatrando Alaíde Costa, hoje, que o próprio Emicida está produzindo. A Alaíde Costa tem 86 anos de idade, ela foi uma das precursoras da MPB, da Bossa Nova. Se vocês verem esse documentário da Nara Leão, quando a Bossa Nova começou no apartamento da Nara Leão, lá estava a Alaíde Costa, no início da Bossa Nova. E nunca falaram sobre a Laide Costa sendo uma das cantoras principais ali da Bossa Nova. E depois, 80 e tantos anos depois, ela nunca fez tanto show na vida dela. Então, por mais que tenha sido tarde, né, tenha esse reconhecimento tenha sido tardio, Eu acho que é muito legal você ver os jovens compreendendo esses ritmos e saindo muito da caixinha, introduzindo isso no meio dos blocos, né? O próprio Agitue mesmo, que eu acho que tem uma linguagem de samba reggae que eu falo, meu Deus, que absurdo, cara. Há um pedaço do Ilê aqui, sabe? Eu falo, nossa senhora, que coisa mais gostosa. Que delícia.
A gente recebeu aqui, né, Viana, logo no início, né, Gabi, no, acho que foi o 15º programa, a gente até já comentou dele hoje, o Felipe do Sargento, né, que ele tem um trabalho de ciranda naquela handpan, que ele chama de panela de mão também, que eu fiquei apaixonada. Eu falei para ele, ele me mandou várias cirandas, assim, que eu não conhecia, oh, as Filhas do Baracho, várias coisas, assim, que eu fiquei louca.
Pô, me manda, Nath, quero conhecer, não conheço.
Manda, manda, é muito legal, ele toca naquele, sabe aquele handpan?
Sim.
É que a gente, a minha ignorância, eu conheci como instrumento do cara do metrô, que tem um cara no metrô que toca direto. Aí o Felipe me deu uma aula de handpan, agora já chama até de panela de mão também. E ele toca ciranda naquilo, é sensacional.
Eu tenho um, não sei se a Gabi já viu o Raul da Semana, semanalmente eu lanço um Raul da Semana no Instagram, que é como a música do Raul Seixas e tal, que eu sou fã do mesmo jeito que eu sou fã do Raul, eu sou fã da Rita, eu sou fã do Raul. E o Felipe tocou com a gente no Love's Magic, lindamente aquilo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Falei, nossa, que da hora, muito bom.
É muito legal aquilo, né?
Você não imagina que vai sair tudo aquilo.
Que vai sair tanta coisa. É assim, eu conheci daquele, não sei se você já viu no metrô, tem um menino que é Felipe também, que tá sempre tocando.
Eu já vi, mas não sabia que era Felipe, não.
É Felipe também. E aí, logo, aí entrou a quarentena, a gente começou o podcast, a gente chamou ele, aí ele que apresentou mesmo, né? Me explicou tudo, como é que era. Eu falei, cara, porque assim, quando eu vi o cara do metrô, eu achava que era uma coisa mais voltada para uma coisa meio meditação, uma música mais zen. E aí, sim, ele me mostrou várias possibilidades, né?
É porque é relaxante, né?
É.
Você fala,
não, eu sigo o Spotify do menino do metrô. Várias crises de ansiedade minha, eu já botei aquele ali pra tocar.
É, e cara, olha que interessante. O cara tá na cidade do batuque. O cara tá na cidade das bossas, né? Das grandes aglomerações de percussivas. E ao mesmo tempo ele consegue fazer a galera dar uma desligada. O cara mora no subúrbio carioca, que rola um monte de samba de pagode, mas durante, sei lá, 15 minutos ele vê aquele blip.
É, ele é Tio Cano do metrô, que ele é amigo de um amigo meu, já até morou com um amigo meu aqui.
Que demais,
quer
cara.
Quer dizer, ele é daqui.
Eu acho ótimo. E é por isso, Nath, que eu não saio mais do Rio, assim. O Rio, ele me proporciona tanta experiência, ele me tira tanto do lugar comum, uma cidade que me desafia sobre vários aspectos, assim. Musicais, né? De estar sempre. Eu não sou um músico formado, né? Eu sou um músico ouvinte, eu aprendo as coisas de ouvido. Então eu tenho que correr 3, 4 vezes mais para conseguir fazer os meus trabalhos, porque eu não tenho teoria musical. Eu tenho prática, mas teoria eu não tenho. E você aprender tudo isso sobre uma ótica prática, nossa, gente. E tem lugar tanto para a teoria, tanto para a prática. E é isso, eu fico fascinado sempre. Assim. Não tem como se apaixonar. Aí eu entendo a Gabi, que é baiana, né, Gabi, que você falou, né? Não querer sair daqui.
Sim, sim.
Não, mas ela é carioca, ela é baiana, só baiana de
escola de samba. Não, mas baiana de escola de samba.
Ah, é baiana de escola de samba. Eu tô achando que você é baiana de nascença.
Não, meu avô era baiano, mas eu sou carioca mesmo.
Não, o Leozinho fez uma pergunta baiana, pra baiana ela, teve uma constituição toda do Olodum, achando que ela era baiana. Cara,
eu entrei no negócio, aí eu acho que a Nath teve um problema. Eu lembro que eu tava aí, aí começou a falar, e eu tipo assim, tô parecendo a Nazaré, o meme da Nazaré. Não, eu sou baiana de escola de samba, tô entendendo nada que você tá falando aí. Não,
eu sou baiana.
É a batida da mocidade, que é a batida. Mas eu bati da mocidade, tinha a ver com alguma coisa. Aí eu sei que foi, eu me sentia a própria Nazaré, assim, tipo, sabe, enfim. Não, Biana, eu ia te perguntar, né, porque você, além de cantor, tu tem a sua face compositor, né? Assim, eu gosto muito de saber como é que é essa coisa de compor, sabe? Porque, assim, eu sou escritora também, sabe? Então, acho que esse processo de criação, acho tão interessante saber tu, como é que é, assim, como é que é essa tua face, assim.
Olha, também o Rio me desenvolveu muito isso. É, eu comecei a compor logo, um pouquinho antes de vir para o Rio. Eu vim para cá em 2012. Em 2008, eu já tinha uma letra que até entrou no meu disco em 2015. Mas a minha maneira de compor, acho, por exemplo, das composições, né, ela meio que segue umas fases da minha vida. Então, Caos e Beleza era um disco extremamente contemplativo, em que eu falava sobre o meu caos interno, as minhas impressões do Rio de Janeiro, um disco todo feito pelo Rio, principalmente. Um disco que eu tinha algumas paixões, uma música que chama Bobeira, enfim, as paixões de vida, uma coisa que é um pouco, né, uma coisa meio, sei lá, meio pré-adolescente, assim, tal, mas é um disco bem maduro. E a partir de 2016, que foi quando eu tive uma... Eu sofri racismo na minha cidade, em Bauru. Nunca sofri no Rio de Janeiro, olha só que doideira. E vim sofrer em Bauru, uma cena deplorável até. A partir de 2016, eu prometi para mim mesmo que basicamente todo o meu trabalho, salvo algumas raras exceções, seria voltado para a arte antirracista. Para pedir para que racista pegue fogo, mais ou menos nesse sentido. Então, eu virei todos os meus estudos para isso. Comecei a me compreender como preto no mundo, entender os meus privilégios no mundo, entender o meu machista, o meu machismo preto no mundo. E as músicas começaram a partir disso. Pô, a Missa Crioula mesmo, que eu vou deixar até o link para vocês verem. Não sei se a Nath assistiu Missa Crioula. É um show que eu compus no meio da pandemia.
Acho que eu assisti músicas soltas, não assisti o show inteiro.
Sim. Vou mandar o link para a Gabi ver. É um show que, no meio da pandemia, resolvi falar. É um show off-centrado, né? Todas as pessoas que trabalham no show são pretas. E todos, técnico de som, técnico de luz, técnico... A moça que trouxe a nossa comida, todo mundo. E a galera que eu tenho trabalhado. Então, as minhas músicas, elas têm, hoje, elas têm esse viés. Mais politizado. E é isso. Então, eu pego situações do dia a dia mesmo para compor. Eu tô compondo uma música que começa. Sim, manhã, cantou. Pra casa grande dormir. Agora eu vou cantar. Para casa grande acordar, uma coisa assim. Eu tava até compondo para não ter mais um minuto de sossego, entendeu? Se a gente treinava eles lá atrás, hoje em dia eles não vão ter mais um minuto de sossego, eles vão fazer muito barulho. E a ideia é essa. Você compor dentro dessa temática. Então, tudo que tem na minha cabeça hoje é falar sobre isso. E eu adoraria falar de amor e conseguir compor músicas. Eu até faço de vez em quando uma música ou outra, uma pessoa que me apaixona, porque eu me apaixono por cada placa de pare, né? Por cada pessoa que me dá bom dia, eu falo, gostando de mim, isso aqui. Aí nasce uma musiquinha de vez em quando. Assim. Mas eu faço umas musiquinhas de amor, assim, é que eu não tava nenhuma na cabeça para poder cantar para vocês, mas. Mas rola. Eu consigo ser fofo, assim, musicalmente de vez em quando, mas é muito.
É muito aquário isso, eu consigo ser fofa. A Nath vira e mexe e fala, eu consigo ser fofa.
Eu falo, amiga, eu não fui fofinha.
Mas eu não sei se a Nath tem isso. Quando você é fofo, as pessoas duvidam,
acham que é deboche.
Porra! Me chama de cínico.
Isso quando eu não acho que eu fui super fofa. E aí todo mundo olha e fala assim, nossa, mas que patada. Eu falo, mas gente, eu achei que eu fui tão fofa. Ou o olho. Assim, aqui em casa sou eu e meu pai aquarianos e minha mãe capricorniana, né? Meu irmão é virginiano, mas virginiano tá sempre tudo bem pra eles. Minha mãe falou assim, cara, vocês estão com uma cara e o olho de vocês entrega tudo. Eu falei, pior que é isso mesmo. Eu tô assim, ai, te adoro, meu olho, filho da puta, sai daqui.
É, a minha cara não...
A cara do aquariano entrega tudo. A gente não consegue ser falso. É um... Eu acho que é uma coisa boa. Embora digam que não... Que eu não sei
pois é, mas assim, eles que lutem, né?
É, exatamente, eles que lutem.
Fazer o quê? Eu vou fazer, é isso.
Não, Isiano, depois dessa sessão mapa astral aqui, a gente vai te propor outra sessão, mas é a sessão terapia da gente. Que é o que o carnaval representa na tua vida, assim. Pode pegar um divã, dar uma respirar fundo.
O que o carnaval representa na minha vida aqui no Rio e em qualquer outro canto. Assim, olha, eu consegui compreender que tem muita... Até hoje eu estava falando sobre isso com o Pedro Amparo, né? A gente estava trocando uma ideia das pessoas tentarem dizer que nós precisamos organizar, que quem faz carnaval é desorganizado. Quem faz carnaval não tem regra, porque carnaval é tudo bloco de rua, principalmente. Né? Falo, galera, a vida toda, toda a vida, o carnaval sempre foi muito organizado. Muito organizado. Quando você olha para um bloco no meio do Leme, de graça, onde tem 300 mil pessoas, sei lá, 50 mil pessoas, 2 mil pessoas assistindo, e você tem um som de qualidade, você tem uma galera tocando um repertório ali, a galera explodindo. O que que não é organizado naquilo ali? O que que precisa ser organizado naquilo ali? Se não o preconceito da galera, né? Um carnaval de rua. Então, para mim, olhando toda essa organização que várias pessoas insistem em falar que é desorganizado, eu vejo mais ou menos como o preconceito que eu tinha quando o pagode lá na década de 90, sabe? De eu não querer olhar para a preciosidade que é isso na vida das pessoas, o quanto isso é importante para a vida, desde o cara que está vendendo o latão, que na verdade não devia estar vendendo o latão, ele devia estar se divertindo. Então, quando eu olho o carnaval, eu vejo muito disso. Assim, nós estamos no nosso lugar, sabe? Estamos onde é o nosso lugar. E é o nosso lugar, que é a rua, que é a festa. A gente precisava ter isso 365 dias por ano. Então, eu me vejo hoje como uma pessoa, um coração...
Concordo.
Muito aberto, né? Não é, Gabi? É porque, assim, se você olhar para o Carnaval de Salvador, é uma coisa que acontece... O Carnaval da Bahia, obviamente, é uma coisa que acontece o ano inteiro, né? Os gringos vão para lá, uma coisa... Os bairros, o Ilê... Santo Antônio Além do Carmo, Pelourinho, eles são conhecidos pelos blocos que ali residem, é uma coisa que acontece durante o ano todo. E é uma coisa que o Rio de Janeiro, infelizmente, não faz. A gente fica muito nichado numa época, trabalha o ano inteiro, porque eles acham que o carnaval é feito durante, né, um mês. Então é isso. O carnaval, para mim, representa uma organização, uma seriedade, respeito pelo que se faz. O bloco pode ser o bloco mais mambê possível, mas eles vão tocar aquilo com um amor tão grande no coração, uma coisa tão contagiante. E é isso que eu levo hoje pro meu trampo, assim, sabe? Eu aprendi a compor de uma maneira mais menor, assim, compõe de uma maneira pequena, mas com um amor tão grande quanto eu tenho pelo carnaval hoje, assim. Eu aprendi a ser, não ficar exigindo muito, entendi o que é o conceito de um bloco, que na minha cabeça era, pô, precisa de uma superprodução e nada, que isso, o bloco juntou 1, 2, 3, 4, sem saber nem tocar, aquilo já é um bloco. Então, exijo muito menos de mim, e tudo isso o carnaval me deu, assim. Essa percepção do outro, essa percepção de que os amores vêm e vão também, como a música que eu compus, que começou numa rua e acabou na outra.
Aí o aquário sendo fofinho.
Tudo bem que eu não queria que continuasse muito mais depois da outra esquina, mas tudo bem.
Mas é típico do aquariano isso também.
É total, exatamente. Mas se a gente se apaixona naquela rua, a gente quer continuar mais um pouco. Mas tudo bem, se acabar, eu vou sofrer um dia. Dois, no máximo. Mas é isso, Nath. Eu sou muito, muito grato. E tenho muito a aprender ainda, porque isso aqui é um universo que você nunca chega no fim, né? É um buraco sem fundo. E sempre está vendo gente nova. Eu acho que a galera lá de cima, lá do morro, que já nasce com isso no sangue, está descendo e está tomando o seu lugar. Né? Eu não sou daqui, né? Não entendi nem por que está dizendo isso, mas é o que eu observo acontecendo. As pessoas que têm isso de origem, que criaram isso, estão tomando de conta, e isso é muito importante. A nível estadual mesmo, da cidade. E o poder público, uma hora, vai ter que incluir isso e vai ter que fazer o Carnaval do Rio de Janeiro ser anual. Não tem mais como isso acontecer só no Carnaval, não. Impossível. Há muito tempo já não era, né? Imagina agora. Não sei se era isso que era para dizer, mas...
A Gabi que tem um caderninho que ela anota todas as respostas da nossa terapia.
E afinal, sou organizada aqui da dupla. Então, anotei tua resposta. Está maravilhosa, Biano. Gostamos muito dela. E para fechar nosso bate-papo, né, tem um momento jabá. Você pode divulgar as redes sociais, divulgar seus projetos, pede o pessoal seguir. E junto com o momento jabá, tem um momento beijo Sandy Júnior. Vou explicar. Nath adora Sandy Júnior, né? E eu falava que era o beijo da Xuxa, né? Que a galera manda beijo para pai, para mãe, para avó, para o gato, não sei o quê. Aí eu falei, beijo da Xuxa. Mas não. Aí a Nath, por que não o beijo da Sandy? Beleza. Entrou, virou beijo da Sandy. Aí um convidado nosso falou, por que não momento jabá e beijo Sandy Júnior? Fica à vontade, Biano.
Beleza, galera. Ó, as redes sociais, faço o Raul da Semana, ó, tem para todos os gostos, tem o Raul da Semana, tem o Missa Crioula, tem as coisas que eu faço com os blocos, monoblocos, estratégia, tudo quanto é coisa. Tem as coisas que às vezes eu tô apaixonado aqui, de um dia pro outro eu também posto ali, mas enfim. Mas essas coisas a gente posta no Stories, porque eles aparecem 24 horas, né, Nath? São os coisas de paixão. Então, assim, @JoãoBiano, Instagram, YouTube e Facebook. Está tudo ali, os trabalhos que eu desenvolvo. Vou fazer um show sobre o Matheus Aleluia, que está lindo. Vou continuar o Missa Crioula, que é um show fantástico, que também tem a página @missa.crioula no Instagram, que é um show espetacular, quem não conhece... assista, que é muito, muito, muito bom. E o meu beijo, Sandy Júnior, vai para a Nicole Ribeiro, que é, assim, eu acho que depois da Nath, é a pessoa que mais ama Sandy na face da terra.
Assim. Eu acho que a Nicole gosta um pouquinho mais do que eu, assim, ela vai escutar isso e vai ficar me perturbando, mas acho que ela gosta mais um pouquinho.
Poxa, tenho certeza, assim, a Sandy Leia, ela tem tanta... Ela tem tanta intimidade com a Sandy que ela chama a Sandy de Sandy Leia, que eu nem sabia que era o nome da Sandy.
Sandy Leia é Lima, porque o Lucas é Lima também.
E vai para a Nick, que é um amor, uma produtora que eu tenho o maior respeito, trabalha comigo no mundo, um coração. Aquariana, né?
Também, no dia seguinte do meu.
Olha lá. Então, eu adoro ela. E para vocês duas também, pelo convite, pela troca, muito bom. Bom, vocês arrasam. E um beijo pro Júnior também, enfim. Um beijo para ele. Vamos fazer uma banda juntos, ele adora fazer uma banda com a galera desconhecida, Júnior, me abraça.
Não, eu acho que o Júnior tem tudo a ver com o carnaval. Sim, sinto com que certeza. Ele um dia ainda vai brotar num bloco. A gente falou do Felipe, o Felipe disse que vai levar o Júnior para tocar no Pimenta. Acho que ele falou me zoando, mas eu tô contando com isso.
Eu acho super.
Eu acho que até combina essa pegada, assim.
Total, bicho. O fogo paixão, sabe? É. Até no mono. Até
eu
no
acho
mono.
Que ele tá mais pro mono, pro Pimenta. Eu adoro fogo paixão, mas acho que o Júnior, não sei se ele tem essa pegada, assim.
É, bora. A gente bota ele em qualquer canto.
Aí mas vocês não esqueçam ele. De mim, por favor, gente. Quando vocês levarem o Júnior.
Você vai ser a ponte.
Ele já teve, né, em São Paulo, quando ele tinha o... Eu acho que foi o Manimal. Aquele carnaval... Eles tocaram lá no trio, no carnaval.
Olha só, você acompanha tudo, né, Nath?
Mais ou menos, mas eu
pouco fã ela.
Boa, boa.
Já tá aqui a minha patinha do Sandy Júnior, do último show.
Ah, gente, olha lá, que bonitinho. Eu falei pra mim que eu vou. Que eu queria compor alguma coisa com a Sandy também, quem sabe dê certo. Eu aviso vocês.
Super filho.
Quem sabe? Vai que, né? Eu gosto.
É isso.
Acho que é isso aí. É isso aí, Biano. Então, ó, recado dado. Nicole. Nicole, a gente.
A Nicole é a nossa Sandy, né? Do podcast.
Sandy. É, entendeu?
A Gabi conhece ela.
Conheço.
A figura.
A gente se encontrou uma, assim, pessoalmente uma vez, né? Mas ela sempre está comentando no podcast e tudo, né? Mas ela é demais, assim, ela... E ela sempre ajuda a gente, assim, às vezes precisa de uma história. É a nossa Sandy aqui, entendeu? Tem o Júnior, que é o Duduzão, que é do Banga La Fumega. Que agora tá no... começou no Banga. E aí agora tá no Fogo Paixão, entendeu? Então, a nossa produção tem Sandy Júnior também.
Ah, demais. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigado mesmo pelo convite. Adorei.
Não, a gente Parabéns, adorou Biano. Também, Biano. Obrigadão.
No meio das costas, o açoite. No meio da fala, o tapa. No meio da perna, o chute. No meio do peito, o coice, a lata. No meio das costas, o açoite. No meio da fala, o tapa. No meio da perna, o chute. No meio do peito, o coice, a lata. No ventre violado, um rebento. Mas quis ser amado, alimentado, sacramentado, criado e ensinado a não repetir a dor.
Galera, a gente que, né, muita gente só conhece o Biano pelo trabalho dele nos blocos. Todas as músicas que a gente usou aqui, né, no início da entrevista, agora no final e para encerrar o programa, são todas do Biano, da carreira solo dele, e são muito legais, valem muito a pena. E tem esse projeto da Missa Crioula também, né, com gente que também está vindo por aí, né, que participa desse projeto. Mas, ó, por enquanto eu estou de bico fechado. Mas joga lá no YouTube, que vale muito a pena também.
É isso aí, gente. Por favor, né? Vamos seguir o Biano, vamos acompanhar esses projetos dele, entendeu? Por favor, gente. Cara, uma vibe super legal, gente. Então, acompanhe, né? Mas aproveitando, né, que essa semana tivemos novidades, né, Nath? O carnaval aí, né, das escolas de samba foi transferido para a Bill, né, Nath? Por aquele feriado ali do Tiradentes, né, e depois também o feriado do São Jorge, mas aí, Nath, vou te falar, ainda está uma... Assim, divulgaram as datas dos desfiles, mas as datas estão batendo com os do Carnaval de São Paulo, e se a gente for parar para pensar, tem muita gente que trabalha nos dois carnavais, né, principalmente alguma coisa que vem logo na minha cabeça, Nath, é o pessoal lá de Parintins, que faz aquelas animações lá nos carros alegóricos, tudo, toda aquela estrutura. Cara, eles trabalham nos dois carnavais, né? Então ainda está uma discussão, assim. Então eu não vou passar as datas aqui, porque pode ser que ocorram mudanças. Mas o que a gente sabe, que o carnaval das escolas de samba foi transferido para abril, né, gente? Então prepara que vai ter o feriadão aí, vai emendar a escola de samba com São Jorge. Eu nem quero imaginar como é que vai ser isso, Nath, mas é isso que foi resolvido.
Pois é, né, Gabi? A gente queria muito carnaval agora, mas a gente sabe que essa situação do Ômicron tá muito complicada, né? O contágio é muito alto, então ia ser, assim, com um apertinho no coração, mas a gente sabe que ia ser muito difícil, né? Então, a gente espera mais um pouquinho, mas pelo menos vai ter carnaval esse ano, né? De rua eu acho mais difícil, mas o de Sapucaí a gente sabe que é mais fácil de rolar, né? E, gente, sossegue em casa, pelo amor de Deus, né? Se for sair, ok, mas mascarazinha, álcool em gel na mão, né? Não, não vamos dar esse mole. Já tomaram a terceira dose da vacina? Eu e a Gabi já tomamos, vocês.
É, gente, por favor, né? Quem não tá com a terceira dose no braço, corre lá no posto para tomar, vê se já tá no tempo certinho, entendeu?
toma e tenta se resguardar, gente. Eu sei, essa pandemia, gente, sério, essa pandemia já tá chato, entendeu? O corona já tá chato pra gente, mas vamos nos resguardar. O que dá pra gente evitar de, né, de ir em contato, assim, a gente evita, porque, cara, a gente quer que volte a vida normal, mas a gente precisa fazer a nossa parte, beleza?
Fechado, Gabi, né? Já dá para sair, fazer algumas coisas, mas com muito cuidado, principalmente por causa dessa Ômicron aí, né? Então, assim, lugar aberto, máscara, álcool em gel, um alquinho para ingerir também, ok? Faz parte, ainda mais nesse calor do Rio de Janeiro. Mas com todos os cuidados, né? E, ó, vacinado em lugar que cobre vacina, né? Porque isso é fundamental. Dá valor aos lugares que cobrem as 3 doses de vacina, as 2, mas principalmente as 3.
É isso aí, gente. Mas olha, antes da gente encerrar, vocês já estão acostumados que a gente sempre divulga quem vai ser nosso próximo convidado, mas hoje não vai rolar isso, não. Ah, e isso é culpa da Nath, eu vou jogar a culpa nela, porque
minha?
Ela já foi divulgando que vai ter live Circeis. Não é para ficar dando spoiler aqui, Nath.
Ai, desculpa, amiga, que você sabe que eu tô nessa vibe de fazer tecido, eu tô numa vibe muito circo.
Tá bom, Nath, mas olha só, gente, vocês já tiveram spoiler hoje, então não, ó, nem pense, não vai rolar spoiler do próximo convidado. Vocês aguardem durante a semana, pode ser que a gente divulgue alguma coisa lá no Instagram, fiquem de olho, entendeu? E na semana que vem, gente, tem a última live desse primeira parte do projeto Batuque com Elas, entendeu? Para fechar janeiro, mas também não vou divulgar, não. Ó, Nath falou do spoiler, vocês vão ter que ficar acompanhando, mas vocês sabem, né? A gente gosta de divulgar. Olhem nossas redes sociais que a gente dá umas dicas e vocês vão saber quem vão ser nossas convidadas da última live, beleza?
Ai, Gabi, você está muito misteriosa hoje, mas tá bom, tá bom. Vou ficar quietinha, já falei demais mesmo.
Então, beleza, gente. Olha, então a gente espera vocês na segunda, lá no YouTube, né? Nath, por favor, momento aí, Giovanna Bach, por favor.
Gente, ativa o sininho e segue a gente lá no YouTube, que está sempre com coisa nova rolando. E também tem as coisas antigas que estão todas salvas lá, é só vocês acessarem.
Então, gente, recado dado, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, a gente tem no Twitter também, e a gente se encontra na segunda no Batuque com Elas lá no YouTube e quinta-feira que vem com esses mistérios resolvidos. Valeu, gente!
É isso, galera. Beijo. Até semana que vem. Juízo, hein? Se cuidem. Nem tão juízo, mas se cuidem.
Uma voz rouca. Um violão tão lento. Um amor. Um peito acabrunhado, não. Um peito apaixonado, sim. É um passo manso, lento. É um passo lento e manso do amor. É um passo manso, lento. É um passo lento, manso do amor. Magoado não, bem-vindo sim.